Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, digno de glória, Deus Santo, Tu és o Rei exaltado sobre toda a terra, Deus, exaltado nos nossos corações. Estamos diante da Sua palavra, diante do Seu poder, pois o Seu poder é manifesto através dessa palavra. O Senhor nos instrui todas as coisas através da Sua palavra, Deus. Deus, e nós queremos Te agradecer pela palavra que o Senhor há de revelar aos nossos corações e encher as nossas vidas, pois nós precisamos deste alimento. Este alimento é precioso para nós. Em nome de Jesus, amém. Vamos abrir as Bíblias no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 1. Depois a gente vai para o versículo 7, 8, 9, 10. Depois a gente vai ler mais. Diz assim a palavra do Senhor: Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E diz no versículo 7: E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli diante de vós, e vos dei a sua terra. E vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus, não mais temais aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, e não destes ouvido a minha voz. Começa esse capítulo dizendo que o povo de Israel se desviou da presença do Senhor. Aquele povo que foi chamado desde o pai deles, Abraão, como foi dito hoje pela irmã Dayana, ele se desviou da promessa, da vida de Deus. Eles largaram aquilo que Moisés disse de buscar ao Senhor teu Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, e se renderam aos deuses dos reinos vizinhos aos deles. Construíram altares, edificaram coisas abomináveis ao Senhor, sacrificavam aos outros deuses, não adoravam ao Senhor, o Deus que era Deus dos pais deles. E diz a palavra do Senhor que depois de 7 anos eles resolveram clamar a Deus. Depois de 7 anos de opressão, eles decidiram buscar a face de Deus. Só que eles buscaram com a intenção errada. Deus, Ele deseja que você o busque por aquilo que Ele é em sua vida. Busque pela natureza dEle. Ele é um Deus bom e agradável. Ele é desejável. Mas eles não. Eles desejaram Deus porque só Deus poderia livrá-los depois de 7 anos. Mas Deus, Ele tinha muito mais do que isso. Deus tinha um papel, uma vida para eles já descrita, que era uma vida rica e abundante em alegria. Um povo livre. Deus tirou eles do cativeiro. Mas eles decidiram buscar os outros deuses. E depois de 7 anos, como diz aqui, eles clamaram ao Senhor. Então, diz no versículo 11, seguindo: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abisrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para salvar dos midianitas. O anjo do Senhor se apresenta, de tão distante que estava o povo de Israel, do seu Deus, do seu Senhor. O anjo do Senhor estava diante dele, com toda a sua glória. E aqui o anjo do Senhor está escrito com A maiúsculo. Então era o próprio Deus, o Senhor dos Senhores, estava manifesto com a sua presença diante de Gideão. E Gideão não percebeu a tamanha distância. Deus, Ele é um Deus de perto e também é um Deus de longe, mas Deus, Ele está aqui neste lugar. E se o seu coração estiver distante dEle, não importa o que você faça, que você não vai conseguir viver a presença dEle, não vai conseguir sentir a presença dEle. E foi assim na vida de Gideão. Ele estava lá malhando o trigo. Só que aqui diz que ele estava malhando num lugar escondido, né? E o trigo era um alimento. É, e eu creio que neste momento o trigo ali representa a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz assim, né? Por isso eu escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E Gideão talvez lembrando que Deus poderia salvá-los, guardar a vida deles, ele se escondeu num lugar e começou a produzir o alimento para a família dele. Ele começou a produzir o alimento. Em nossas vidas é a mesma coisa. Nós temos a Bíblia, nós temos o nosso quarto, onde Jesus Cristo diz que é o melhor lugar para buscar a presença dele, e ele diz que nós devemos nos alimentar e orar naquele lugar e buscar a presença dele e nos alimentarmos com sua palavra. E Gideão, ele estava ali escondido malhando trigo, só ele sozinho, não tinha mais ninguém. E nós também devemos pegar essa palavra e esmiuçar e aprender a abordar ela e ler ela e entender que são princípios de Deus para as nossas vidas que nos faz ser um povo forte. Então o Senhor olha para Gideão. No versículo 12 diz: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Um pouquinho mais para frente, Gideão, ele diz que não tem valor nenhum. Ele diz que é um homem pequeno, ele é o menor da casa da família de seu pai. Sua família já era pequena no meio de Israel e ele era o menor. E Deus aparece chamando-os de varão valoroso. Né? A visão, nós homens não temos a mesma visão que Deus. Deus, ele vê uma pessoa tão, que se achava tão inferior às outras, se sentia assim abandonado até pela sua própria família, e Deus chama ele de varão valoroso. E Deus tem essa identidade para nós. Ele nos viu, ele viu o cristiano cheio de pecados nesse mundo e olhou para mim e disse: você tem valor, eu quero você para o meu reino. Assim como ele viu o irmão Ulisses, e o Senhor, ele atraiu o seu coração dizendo que você tem valor. E quando eu estava lendo essa passagem, eu lembrava daquela música: você tem valor, Espírito Santo se move em você. E essa é a verdade, porque quando o Senhor olha para nós, né, ele vê um homem pecador, mas ele também vê um homem que pode se arrepender. Daí ele viu um homem que pôde se arrepender, e ele viu um homem que está disposto a fazer qualquer coisa pelo seu nome. Porque aquele que se arrepende diante do Senhor, que entrega o seu coração, ele está disposto a dizer: eis-me aqui, Senhor, me usa, eu quero ser usado por ti. E Gideão, ele ouviu essa palavra, e parece que lá para frente ele falou assim: não, mas eu sou pequeno. Mas a palavra do Senhor diz assim no versículo 13: mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. O povo de Israel, os homens de Israel, eles sempre viam o contrário às coisas, né? Eles abandonavam Deus e falavam: não, o Senhor que me abandonou. Eles largavam: não, não quero mais essa vida. E assim ainda é hoje. Muitas pessoas que eu conheço que estavam na igreja, firmes, assim, aos nossos olhos, pareciam pessoas cheias de Deus. E daí chega um tempo assim: ah, eu saí da igreja porque Deus me abandonou, me deixou sozinho. E Deus sempre está presente. Deus está sempre presente. Ele diz que ainda que nós andássemos pelo vale da sombra da morte, ele ainda estaria conosco, ele estaria presente em nosso meio. E da mesma forma o povo de Israel se conduzia como nós nos conduzimos hoje, vendo algumas pessoas. Dizem que o Senhor os abandonou. Só que Gideão, quando ele disse isso, ele lembrou de uma palavra. Ele lembrou que o Senhor é o Deus que tirou do Egito. E eu me lembro que quando Gideão falando isso, eu lembro de Jesus perguntando para Pedro: Pedro, o que dizem os povos que eu sou? Daí Pedro diz: ó, Senhor, alguns dizem que tu és Elias, outros dizem que você é Jeremias, outros dizem que você é qualquer um destes profetas, ou até mesmo João Batista. Daí Jesus, ele pergunta assim, olha para Pedro e pergunta: e você, Pedro, o que você acha que eu sou? E ele diz assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Né? Eu vou ler um pedaço dessa passagem, que é a sequência. Diz assim: e Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado é tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que o te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta pedra que Jesus diz é a palavra de Pedro, que diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Hoje nós vemos os católicos dizem que Pedro era a pedra fundamental, e não era, era a palavra que ele declarou, pois ele foi revelado pelo Espírito Santo de Deus, como diz a palavra aqui, e disse que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E esta é a pedra fundamental em nossas vidas para ser um povo vencedor, porque o Senhor, ele olhou para nós da mesma forma que olhou para Gideão. Ele se apresentou para nós e disse que nós somos pessoas valorosas, temos algum valor para Ele, e nós temos que ter alguma resposta para Deus, pois Deus, Ele disse isso para você, fez essa declaração, e tem que haver alguma resposta. Então você disse: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, reconheço que Tu és o meu suficiente, meu único e suficiente Salvador. E o interessante aqui, que lá Jesus Cristo, Ele fez perguntas a Pedro. Aqui foi Gideão, o inverso. Gideão, ele foi ousado em perguntar para Deus: mas se o Senhor é o Deus que nos libertou? Mas Gideão, ele tem respostas para... Deus teve respostas para Gideão. Toda vez que você fazer uma pergunta para Deus, Ele vai te responder. Então, diz aqui a palavra do Senhor, continuando, no versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força. E a força, qual era a força? A palavra que ele declarou: o Senhor é o Deus que nos libertou do Israel. Então Deus diz: vai nessa sua força, crê em mim que eu vou libertar este povo. Então diz: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Olha a coisa maravilhosa. Deus enviou. Deus, ele escolheu Gideão no meio de todo aquele povo. Deus olhou para todo aquele povo, viu filhos de sacerdotes, que por consequência seriam os próximos sacerdotes de Israel, viu levitas que louvavam ao Senhor, viu descendentes de outros juízes que tinham no meio de Israel, viu famílias assim que tinham uma autoestima no meio de Israel, pessoas mais valorosas, e olhou para Gideão, uma pessoa que estava velando com a palavra do Senhor ainda dentro do coração dele. E o Senhor diz: eu te escolhi, eu te enviei. E Deus, ele olha para nós, ele olha para os nossos corações e diz a mesma coisa: eu te enviei, eu te dei autoridade para isso, eu dei autoridade para você anunciar o meu reino e ver as forças das trevas, o reino das trevas sendo subjugado debaixo dos seus pés. O Senhor te enviou para isso, te enviou para proclamar o reino dele, o reino do seu poder. Então no versículo 15 diz: e ele lhe disse: ai Senhor meu, como livrarei Israel, eis que minha família é mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor disse, e o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, e tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. O Senhor é conosco. Quando eu leio essa palavra, eu começo a me lembrar de outras palavras em que, quando o rei Josafá estava para pelejar contra os seus inimigos, o Senhor diz: nessa peleja, porque eles adoraram o nome do Senhor, não tereis que pelejar. E o Senhor pôs confusão no meio dos seus inimigos. Três reinos foram contra Israel, contra Judá, e os três reinos pereceram. Um se matou contra o outro, um lutou contra o outro. E eu lembro disso. Eu lembro que o Senhor, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, Ele age. As coisas mais difíceis, o Senhor, Ele age e reina, Ele governa e Ele transforma as dificuldades em bênçãos. Diz a palavra do Senhor que quando aqueles três reinos se juntaram e guerrearam um contra si, depois diz que o reino de Judá, rei Josafá, desceu naquele vale e tomou todas as riquezas, os despojos daquele reino. Ele possuiu as riquezas. E assim é nas nossas vidas. Embora temos as dificuldades, o Senhor tem as melhores riquezas para nós. Embora nós só vemos as lutas, o Senhor tem as recompensas. E Gideão, ele foi esse homem, homem que se achava pequeno, indigno da presença de Deus, como todo homem é, mas Deus, ele olha para nós e vê um valor, vê uma pontinha de sede pela presença dele e faz maravilhas. Eu lembro que em Campinas, eu e Elisa fomos no culto de jovens e Deus me levou a ministrar sobre João 2, quando Jesus transforma as águas em vinho. E quando ele manda assim, leva a água para o mestre Sala para que ele experimente, né? Ele não falou que era vinho, ele falou assim, leva lá para ele para que ele experimente. Então aquele mestre Sala, ele experimenta, daí manda chamar o noivo e elogia o noivo, diz que em todos os casamentos, em todas as bodas de casamento que ele foi, se servia o melhor vinho, deixava o pior para o fim. Mas ele tinha reservado o melhor. E isso é nas nossas vidas. O Senhor reserva para nós o melhor. Todo mundo conhecia o Cristiano ruim. Todo mundo conhecia o irmão Ulisses, o Alan, uma pessoa ruim, o pecador. Mas Jesus Cristo transforma num homem íntegro, que busca a presença dele. Jesus Cristo transforma nos seus filhos. Jesus Cristo transforma como homens cheios de autoridade, cheios do Espírito Santo. O mundo pode ter conhecido o antigo, mas quando ele ver o novo, ele vai dizer: nossa, esse Cristiano é o melhor do que aquele primeiro, porque as águas do Senhor virão sobre as nossas vidas. E aqui continua a história de Gideão. Eu não vou continuar lendo, que é grande o texto, mas diz que ele construiu um altar. Ele falou: Senhor, se realmente o Senhor está comigo, como o Senhor está dizendo, fique aqui, que eu vou lá em casa, vou preparar um banquete para o Senhor. E daí o Senhor disse: eu vou te esperar. E o Senhor diz isso para nós. Se você realmente crê no Senhor, se você o busca, se você tem o desejo de adorar, o servir com o melhor banquete que é a sua vida, em renunciar o mundo, renunciar todas as coisas e servir ao Senhor, Ele vai te esperar. Então Gideão correu para sua casa, fez aquele alimento e levou para o Senhor. Então o Senhor mandou ele colocar sobre uma pedra e colocou este alimento, e depois colocou o molho desse guisado, diz a palavra do Senhor, sobre aquele lugar. Então diz que o anjo do Senhor estendeu sobre aquela pedra o seu cajado e consumiu a oferta de Gideão. Então o Senhor, ele deseja que você oferte algo a ele. No livro de Salmos, capítulo 116, diz assim o salmista: o que eu daria ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Isso também eu já ministrei no Ministério de Louvor, né? E no livro de Provérbios diz: filho meu, dá-me o teu coração. Isso é o desejo do Senhor. Desejo do Senhor, quando aquele salmista disse isso, quando ele disse: o que eu daria ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Ele reconheceu que tudo aquilo que ele recebeu do Senhor era necessário que fosse devolvido. Ele entendeu que tudo aquilo que o Senhor tinha colocado em suas mãos, as riquezas, as glórias que ele tinha recebido, como por ser uma pessoa que todo mundo conhecia, aquele lá é servo de Deus. Ele reconheceu que ele tinha que devolver a Deus. Ele reconheceu que tinha que renunciar todos aqueles bens que poderiam frustrar a busca por Deus. Ele decidiu que ele tinha que entregar a Deus, tinha que devolver a Deus, porque era dele, a glória era de Deus. Assim como foi na vida do rei Davi, ele entregou seus bens para que pudesse ser construído o templo do Senhor. Ele diz que não daria eu ao Senhor tudo aquilo que ele tem me dado, porque não vinha de Davi. Davi não conquistou, mas sim Deus colocou nas suas mãos. Então a pergunta é: o que eu poderia dar em adoração a Deus? O que eu poderia oferecer para Deus? Deus, ele diz: dá-me o teu coração. Ele diz assim, Deus diz várias vezes na sua palavra, nos quatro primeiros livros da Bíblia, ele diz assim que tem que buscar ao Senhor com todo o vosso coração, com toda a vossa alma. Daí também reforça no livro de Josué a mesma coisa: buscai ao Senhor, buscai ao Senhor. E daí Jesus Cristo passa muitos anos, ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E essa é a renúncia que nós temos que ter. A renúncia é buscar o reino de Deus. A palavra do Senhor diz que o reino dos céus é tomado à força, e os poderosos se possuirão este reino, né? E eu entendi para mim que os poderosos são aqueles que se rendem diante do Senhor, são aqueles que se humilham, aqueles que se prostram diante do Senhor, aqueles que buscam a face dele. Porque assim foi na vida de João Batista. Ele renunciou todas as coisas do mundo e ele viveu o reino de Deus. E ele ainda profetizava, né? Arrependam-se, porque próximo está o reino dos céus. João Batista, ele viu o reino dos céus aqui na terra. E nós devemos ver este reino. Nós devemos ter algo para ofertar para Deus, algo para render diante de Deus, para que o reino de Deus seja manifesto sobre as nossas vidas, para que todas as promessas do reino, que é as demais coisas, serão acrescentadas, aconteçam. É necessário se render diante do Senhor e se entregar. E diz mais para frente que no versículo 37 do capítulo 6 diz assim, ó: e eis que porei, não é aqui, é o 34 que diz: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzinas, e os abezerritas se ajuntaram após ele. Aquela pessoa que se rende diante do Senhor e faz um altar para ele e entrega a sua vida, o Espírito de Deus habita, o Espírito de Deus reina, o Espírito de Deus governa, o Espírito de Deus dá força para vencer o seu combate, né? E Deus pegou o menor e fez maravilhas. Diz a palavra do Senhor que Gideão, ainda assim, falando com Deus, ele ainda não teve muitas certezas. Ele queria buscar respostas de Deus. Deus, se tu és comigo, faça que um velo de lã se encha de água, se encha com orvalho, tudo à sua volta esteja seco. Então Deus foi lá e fez o velo de lã ficar cheio do orvalho. E daí Gideão falou: Senhor, eu não quero ser teimoso, não acreditar, mas acho que parecia muito fácil isso. Falou: Senhor, agora quero que tudo ao seu redor fique cheio de orvalho e o único lugar fique seco é o velo de lã. Então o velo de lã estava seco. Então Gideão viu que Deus era com ele realmente. E daí Gideão reuniu o povo, falou assim: o Senhor vai libertar o povo de Israel, vamos lá. Daí juntou 22 mil homens. Daí o Senhor olha para Gideão: Gideão, se esse povo todo for guerrear em meu nome, eles vão se gloriar neles, vão dizer que a força do braço deles venceu os midianitas. Então Deus fala assim para ele, fala para Gideão eliminar alguns. Daí Gideão fala assim: só os covardes vão embora para casa, os medrosos. Aí, acho que era coisa pouca de medroso, foi só 10 mil. Eu não sei, eles estavam lá assim, eu acho que eles estavam preparando uma greve ali, né? Não vamos mais fazer nada, porque tinha 10 mil medrosos ali para guerrear. Era muito estranho isso. Mas aí Deus olha para aqueles 12 mil que sobraram, daí fala assim: Gideão, ainda é muito. Eles ainda vão continuar se gloriando, porque o povo de Israel se tornou um povo orgulhoso ao longo dos tempos. Vendo que era um povo livre e que o Senhor sempre vencia as batalhas dele, eles criaram esse orgulho, dizendo que, achando que eles eram os poderosos. E daí o Senhor diz: é muito esse pessoal. Manda aí, vamos fazer um teste com eles. Manda a todos se achegarem próximo aos ribeiros de águas. E aqueles que se tomarem água, diz a palavra do Senhor, que levarem água à sua boca com a língua, como se faz um cachorro. Diz a palavra do Senhor que esses seriam os escolhidos, esses guerreariam. E aqueles que se prostrassem de joelho, acho que alguns, além de se prostrar, entraram na água com tudo e começaram a beber da água. Esses não serviam. E aí diz a palavra de Deus que 11.700 todos se prostraram diante das águas e beberam. E só 300 sobrou deste povo. E Gideão foi para a guerra. O que eu acho interessante da guerra de Gideão é que todas as guerras que eu vi na Bíblia, todos foram com espada, com lanças. Davi foi com pedra e Gideão não foi com nenhuma arma. Ele foi guerrear sem nenhuma arma. Diz a palavra do Senhor que ele tinha uma tocha em suas mãos, acesa, e buzinas. Eles, os 300 homens. E Deus deu uma estratégia para ele. Cerque todo esse povo aí que você está vendo aí. Todo o seu exército inimigo. Então, Gideão foi por um lado, mais 100 foi por outro, e mais 100 por outro. E diz a palavra do Senhor que quando Gideão, ele gritou e tocou a buzina e correu para perante seus inimigos, os outros 200 que estavam do outro lado, junto com os 100 que estavam com Gideão, eles avançaram contra os midianitas. E diz a palavra do Senhor que todos eles recuaram, fugiram da presença do Senhor. E o povo de Israel venceu a batalha, venceu a peleja. E é assim nas nossas vidas. Às vezes nós achamos pouco, mas a palavra do Senhor diz que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Às vezes nós achamos fraco, mas o Senhor, Ele quer mostrar o Seu poder, Ele quer exaltar o Seu poder, Ele quer mostrar a Sua glória. E aquele povo guerreou sem nenhuma arma, e o Senhor os fez vencer. Diz a palavra do Senhor que eles perseguiram seus inimigos, eles venceram, os feriram. E Gideão foi vencedor naquela batalha, no nome do Senhor. E assim é nas nossas vidas. O inimigo, ele pode ser maior do que nós, ele pode se achar maior, mas o Senhor, ele tem estratégias. Ele vai deixar a sua lâmpada acesa sobre nós, ele vai deixar o seu Espírito Santo, que ora por nós com gemidos inexprimíveis. Diz que ele vai deixar o seu Espírito Santo forte, robusto em nossas vidas. Nós vamos estar cheios da presença dele, cheios do seu fogo, da sua glória. Como diz a palavra do Senhor, diz que o Senhor, João Batista dizia que ele batizava com água, mas o Senhor, ele diz que Jesus Cristo nos batizaria ainda mais no Espírito Santo e com fogo, e o fogo do seu Espírito Santo. E essas lâmpadas está acesas nas nossas vidas. E nós vamos guerrear com essas lâmpadas, que é o poder de Deus, que é a presença de Deus manifesta. E nós vamos tocar a buzina, e o povo vai fugir, vai se amedrontar, porque tamanha a glória de Deus, tamanha a presença de Deus. O inimigo, ele não tem força, tamanha a glória de Deus. Ele recua, porque a glória de Deus, onde habita a luz, as trevas fogem. E foi assim no meio daquele povo. E isso foi com 300 homens. Daí a palavra do Senhor diz um pouco mais para frente no livro de Reis que um dia 4 leprosos caminhavam no deserto, e o povo de Israel era um povo que temia os seus inimigos, e esses 4 leprosos, eles estavam marchando perto do acampamento dos inimigos. Diz a palavra do Senhor que esses 4 leprosos, que era de Israel, eles andavam ali próximo daquela terra, e se ouviu como se fosse um tremor tão grande os seus inimigos, que eles fugiram. Eles surgiram por causa de 4 leprosos. A presença de Deus estava ali como um Deus libertador no meio de Israel. E ouvindo aqueles passos, que eram passos fortes sobre a terra, eles fugiram. Então os leprosos voltaram para Israel e disseram: olha, não tem ninguém lá na terra dos inimigos. E ninguém acreditou: mas como pode? Não tem ninguém. Não tem ninguém. Então o rei mandou o seu exército lá averiguar. E quando eles chegaram lá, eles viram que não tinha ninguém. E mais uma vez o Senhor abençoou o povo de Israel, que eles pegaram todo o despojo daquele reino, pegou todos os tesouros e trouxeram para Israel. Deus, quando Ele quer livrar alguém, Deus, quando Ele quer atrair alguém para a sua presença, Ele não escolhe o tamanho, não escolhe a sabedoria, Ele escolhe aquele que está disposto a servir a Deus, aquele que está disponível. Ele não escolhe o mais capacitado, Ele escolhe o disponível. Deus escolheu Gideão, e nessa noite Ele quer escolher você. Nessa noite Ele quer escolher a sua vida. Ele quer pegar a sua vida, assim como diz lá no livro de João, capítulo 2, Ele pega aqueles 3 tachos vazios e enche de água. Ele deseja colocar a água do Espírito Santo, deseja colocar o rio de Deus na sua vida. A palavra do Senhor diz que aquele que crê nele, rios de águas vivas fluirão do seu interior. E ele deseja colocar essas águas em sua vida e transformar no vinho da alegria. Deseja transformar a sua vida em uma vida feliz, uma vida vencedora. Que todo homem, toda mulher que já te conheceu, todo o ser dessa terra que já te viu, vai falar assim: porventura esse é bem melhor do que o anterior. E esse é o nosso Deus. como nós cantamos e ministramos, que o Senhor ele abriu mão de sua glória, e como um homem ele se humilhou, ele se entregou, né? Como filho ele obedeceu. Assim tem que ser as nossas vidas, para que ele use as nossas vidas. Ele obedeceu ao chamado de Deus. Deus disse para que ele se entregasse por nós. E hoje Deus ele pede que nós nos entreguemos para ele. Ele diz para nós renunciarmos às nossas vidas e viver para ele. Ele diz que se você estiver disposto a isso, ele está disposto a usá-lo. Ele está disposto a fazer coisas grandes, como diz a palavra, né? Clame a mim e responder-te coisas grandes e firmes que não sabes. Ele está disposto a fazer as coisas que você não conhece ainda acontecer. Ele está disposto a isso. É o ministro disso sempre no ministério de louvor. Deus, ele quer alguém disponível. Ele quer alguém disponível. Ele quer você. Só que nós devemos nos esvaziar. Talvez fazer igual a Gideão. Falar assim, ó Senhor, nós somos os menores. Mas nós estamos vazios e queremos mais da tua unção. Nós estamos vazios e queremos mais do seu poder. E nós sabemos que o Senhor vai nos capacitar. Em tudo isso aqui na vida de Gideão, ele viveu bem até o final da vida dele. No final da vida dele, Deus tinha escolhido ele para ser um juiz sobre Israel. Deus tinha escolhido ele para liderar. Mesmo que ele fosse pequeno, Deus tinha colocado isso nas mãos dele. E ele renunciou. Quando o povo disse que ele queria que ele fosse juiz, ele disse que não queria isso. Né? E ele também preparou para ele. Eu acho que ele um pouco ele se engrandeceu com todas as vitórias que Deus fez ele ter no meio de Israel. Ele se engrandeceu e fez uma roupa para ele toda feita em ouro, bonitinha. E todo mundo viu, olha lá, acho que aquele é o Gideão, porque o sol batia e resplandecia tudo quanto é lado, né? Ele estava 3 quilômetros longe, ó, Gideão está vindo aí, ó, né? Ele esqueceu daquilo que ele tinha dito para Deus. Eu sou o menor, depois de tantas coisas. Que eu e você não possamos nos esquecer. Que Deus é maior do que tudo. Que Deus é mais precioso do que todas as coisas. Que Ele é que submete todas as coisas e não a nós. Que nós possamos nos orgulhar sim. Que Deus está operando no nosso meio. E que nunca possamos nos orgulhar dizendo, eu fiz. Mas sim, Deus fez. Deus agiu. Deus está se movendo. Deus está disposto a te abençoar. Se nós agirmos assim, Deus vai agir através das nossas vidas. Vai acontecer como aconteceu com o profeta Isaías. Deus vai perguntar, você está disposto? Ele vai dizer, eis-me aqui e me envia, Senhor. E você vai dizer, eis-me aqui e me envia. E eu vou cumprir o teu chamado. Deus tem um chamado para nós. Ele hoje ele está debaixo de um, como diz aqui, de um carvalho olhando para nós. E dizendo, você é uma pessoa valorosa. Você é uma pessoa valorosa. Em outras versões diz, você é uma pessoa poderosa. Deus já está dizendo que você tem poder nele. Basta você confiar. Basta você lembrar da palavra dele. Assim como Gideão lembrou. Só que não podemos esquecer no final de tudo. Né? Porque mais importante para a nossa carreira é o fim do que o começo e o meio. Porque o final é que nos transforma em pessoas vitoriosas ou derrotadas. Então, que você possa escolher um final próspero em Deus. Um final em que busca a presença dEle, busca a palavra dEle e busca o conhecimento e as riquezas que Ele tem para proporcionar para nossas vidas. Pois, uma vez Deus disse que Ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que você e eu decidamos sempre estar nessa maravilhosa luz. Porque as trevas vão fugir, como nós cantamos. Nós vamos viver o melhor de Deus. Nós vamos guardar o seu alimento. Assim como Gideão guardava o seu alimento no início, nós vamos guardar a palavra de Deus. E como diz o Salmo, por isso eu escondi a sua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Que nós possamos guardar essa palavra em nosso coração, para não pecar contra Deus. E para ser o povo mais feliz de toda a terra. Para ser o povo vitorioso, para ser aquele povo que foi chamado desde Abraão, para ser o povo vencedor, para ser o povo que vai chegar no livro de Apocalipse e vai dizer, aquele ao que vencer darei a coroa da vida, ao que vencer farei coluna do meu templo. Que nós possamos ser homens e mulheres que creem nessas promessas, que acreditam nessas promessas, que não possamos vacilar em nenhum tempo, pois as promessas de Deus, elas são para nós. E a palavra do Senhor, através do apóstolo Paulo, diz que todas as promessas têm por meio de Jesus o sim e o amém, ou seja, vai se cumprir. Creia nisso. Deus quer nos usar, quer fazer do mínimo um povo forte, vencedor. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. O vinho novo é melhor. O vinho novo é melhor. Deus transforma aquilo que era ruim em algo muito bom. Deus transforma as nossas vidas.